Direto ao assunto.
Olá, ouvintes da Assembleia Legislativa. Estamos no ar com o programa Direto ao Assunto. O mês da profissão veterinária é um momento para celebrar a importante contribuição dos veterinários para a saúde pública e animal. A medicina veterinária é crucial para a saúde, protegendo a saúde humana, animal e ambiental ao prevenir e controlar zoonoses, garantir a segurança alimentar e promover o bem-estar animal. Profissionais veterinários atuam na saúde pública através do diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças, da inspeção de produtos de origem animal. Nesta entrevista, nós vamos explorar a importância dos veterinários e o papel deles na sociedade. Para falar desse tema, estamos nos estúdios com a médica veterinária Luana Conishi, formada pela Unifian de Leme, São Paulo, mestre em ciências veterinárias pela UFMS, com especialização em nefrologia e urologia veterinária de pequenos animais. Luana, seja muito bem-vinda ao Direto ao Assunto.
Muito obrigada, fico muito feliz em poder vir falar um pouco da nossa profissão e agradeço muito o convite.
Luana, qual que é a importância da medicina veterinária na saúde pública?
Bom, para responder essa pergunta, eu vou destacar um conceito muito importante, que se chama One Health, que significa saúde única. Então, ele provém de uma organização internacional que engloba a união entre saúde humana, saúde animal e o meio ambiente. Então, para lidar com doenças infecciosas, especialmente as zoonóticas, né? E nesse caso aí eu posso citar a leishmaniose, a raiva, a leptospirose, influenza aviária, COVID-19 e entre outras. Então, os veterinários, eles são a peça-chave nessa abordagem, porque eles fortalecem a vigilância epidemiológica, eles asseguram os alimentos de qualidade, atuam na preservação da biodiversidade, contribui para a política de saúde global, na prevenção de zoonoses e o controle dos vetores.
E como que os veterinários atuam aí nesse controle das doenças zoonóticas? Eles estão tanto atendendo no público quanto no privado? Como que funciona essa abordagem?
Bom, para falar sobre controle de zoonoses, primeiro eu cito o CCZ, né, que é o Centro de Controle de Zoonoses. Eles fazem esse trabalho de conscientização da população, fazem também a campanha de vacinação contra a raiva, que é muito importante. Também existe a fiscalização, né, a nível de rua. E nesse caso, os veterinários, eles fazem a vigilância e fazem o diagnóstico das doenças. Eles realizam também a prevenção através da vacinação, como eu comentei anteriormente, e o manejo adequado. Eles promovem educação e conscientização da população, que é muito importante. São os responsáveis por atuar também no desenvolvimento das vacinas e dos medicamentos e a pesquisa das doenças zoonóticas também.
E isso é um trabalho gratuito do CCZ, no caso?
Isso,
né?
Do CCZ, sim.
A gente tem o telefone, né, do Centro de Controle de Zoonoses, que é o 3313-5000, 67-3313-5000 e o 67-3313-5001. Existem vários casos e emergências que a gente precisa chamar, que é importante chamar o CCZ. A gente já falou aqui no programa Direto ao Assunto também sobre a questão, por exemplo, dos morcegos, né? Questão também deles irem vacinar os animais nas casas. Uhum. A gente pode estar ligando para o CCZ para essas questões e também algumas questões como, por exemplo, infestação por rato. É sempre importante estar comunicando o órgão público para que eles possam fazer essa prevenção correta, né? Atender a população de maneira gratuita também.
Sim, e a população também pode ir até o CCZ para procurar esse atendimento, né? Tanto na vacina, contra ali os exames para diagnosticar a leishmaniose. Então, tudo isso o CCZ faz. Os veterinários, eles fazem a prevenção e a promoção da saúde. Por exemplo, eles realizam orientações sobre a nutrição, a higiene e o bem-estar reprodutivo, uma atuação ética e humanitária. Eles promovem também sistemas de criação que minimizam o estresse, dor e desconforto do animal, implementam protocolos de manejo humanitário em transporte e abate e também fazem intervenção em situações de risco, por exemplo, em caso de desastres ambientais ou surto de doenças, aquelas que provêm dos animais.
E como que funciona nesse caso, isso que você acabou de exemplificar pra gente? Por exemplo, em caso de transporte humanizado, como que funciona isso, Luana, na prática? A atuação, como você falou, em questões de desastres ambientais, assim, é preciso fazer o resgate também desses animais, né?
É, os veterinários, eles têm um papel direto, né, no caso de desastres ambientais, por exemplo, no caso de Brumadinho, né, a gente teve uma equipe muito importante dos veterinários lá, também nas enchentes do Rio Grande do Sul, então a gente viu bastante veterinário fazendo esse serviço. Então, nesse caso de desastres, os veterinários que cuidam, basicamente naquilo que eu falei, né, para amenizar ali o estresse, a dor e o desconforto dos animais, naquela situação de risco ali onde eles se encontravam. Então, é isso que foi feito, o veterinário foi o papel importante dele.
Você podia falar também para os nossos ouvintes a importância de cuidar bem dos animais? A gente tem leis aqui da Assembleia Legislativa que ela estabelece, né, que as pessoas precisam cuidar bem dos seus pets, cuidar, ter uma guarda responsável. Você pode falar para a gente que principalmente as pessoas devem fazer para cuidar bem de seus animais? Algumas práticas mais antigas assim acabam maltratando esses animais.
Principalmente em animais de estimação, o que a gente sempre enfatiza é a importância da medicina veterinária preventiva. O que, que significa isso? A gente precisa informar os responsáveis sobre vacina, sobre os medicamentos que para ecto e endoparasitas, por exemplo, carrapato, pulgas e vermes, no caso de controle de vetores, que é, né, o flebotomínio que transmite a leishmaniose, a nutrição e hidratação adequada, um enriquecimento ambiental e um manejo correto dos animaizinhos de estimação, tudo isso para que promova esse bem-estar, né? Então, isso tudo é muito importante, que nem eu falei, medicina veterinária preventiva para não chegar ao ponto de ficar doente o animal ou ter algum desconforto ali.
Ou até mesmo caso de abandono, né?
Sim, no caso de abandono também algo que a gente vê muito na nossa rotina ali.
E que é um crime, né, o abandono de animais. Luana, e falando um pouco sobre os principais avanços que você vê na medicina veterinária para o futuro, como que está caminhando a profissão de médico veterinário, já que a gente está no mês do médico veterinário?
Bom, particularmente eu vejo que a veterinária ela avançou muito de uns anos para cá, e isso é muito gratificante. Né? O que eu vejo, assim, para um futuro próximo é uma maior acessibilidade, por exemplo, em relação a exames diagnósticos, tratamentos inovadores, medicamentos avançados, né? Isso falando mais da minha área. Mas, de um modo geral, nós estamos trilhando um futuro muito inovador na veterinária e caminhando junto aí com essas tecnologias que estão surgindo. E a nossa profissão vem ganhando o devido destaque que merece.
Falando um pouco, você disse que é difícil falar de qual que é a principal área de especialização. Mas existem muitas áreas, né? A gente fica pensando muito no pequeno ou no grande porte, mas tem várias áreas de atuação, Luana.
Várias áreas. Assim que nem eu falo, todas as áreas são muito importantes, né? Toda especialização é importante. Porque não só é o animal pequeno porte ou grande porte. Tem animal de produção, tem área comercial, tem área de animais silvestres. Então, cada veterinário tem seu dom, sua vocação e vai seguir isso daí. Então, todas são importantes.
E tudo isso está interligado também com produção de alimentos, né, do nosso planeta.
Sim.
A gente tem a piscicultura, a gente tem aqui a agropecuária no Mato Grosso do Sul, muito forte, com a criação de várias espécies. E é fundamental o papel do médico veterinário nessa cadeia, né? Nessa imensa cadeia.
Sim, a produção alimentar ali tem um veterinário por trás de tudo. Tanto no frigorífico, na questão do abate, no transporte, que nem eu comentei. Então, tem um veterinário ali por trás de tudo.
Luana, falando ainda sobre a questão dos alimentos, o Brasil foi reconhecido como um país livre de febre aftosa sem vacinação pela Organização Mundial da Saúde Animal. O que que isso significa? É uma vitória coletiva também de toda a sociedade e com um papel fundamental dos veterinários.
Sim, isso foi um marco muito importante para o nosso país, né? Falando do nosso estado também, foi muito importante, porque isso abre portas no mercado internacional, né? Então, assim, o reconhecimento do Brasil livre dessa doença é um estado sanitário, então isso é um ponto positivo para o nosso país, que nem eu falei, abertura de mercado de exportação e principalmente o fortalecimento da pecuária, né? Que o nosso estado é muito forte, então isso culmina pelo... Isso foi um conjunto do trabalho dos veterinários, também com os produtores, né, para que o nosso país fosse livre da febre aftosa. Essa doença, ela afeta a produção, a propriedade e todos os animais em volta, porque diagnosticado ele precisa fazer o abate de tudo aquilo. Então, os pequenos produtores ali acabam saindo em desvantagem. Então, com essa área livre, foi um marco muito importante e veio esse
reconhecimento
para o país.
Tá certo, Luana. Como que você, a Assembleia Legislativa, pode continuar ajudando a promover a saúde e o bem-estar animal do nosso estado? Como que você vê essa ajuda da Assembleia Legislativa?
Bom, a Assembleia Legislativa já faz esse trabalho, mas o que a gente, assim, enfatiza é continuar a incentivar esses meios de fiscalização, por exemplo, o IAGRO. Pode também intensificar esses mecanismos de fiscalização e penalização contra maus tratos, no caso de animais de abandono ou criadouros ilegais. Isso é uma participação importante, né, nesse bem-estar aí do nosso estado.
Bom, eu quero citar aqui para os nossos ouvintes a Lei número 6.117 de 2023, que obriga os estabelecimentos de atendimento veterinário a comunicarem aos órgãos de segurança pública casos de maus tratos a animais constatados em suas dependências. Também exige a fixação de cartazes nos ambientes desses estabelecimentos, informando essa obrigação. Temos a Lei Ordinária também, número 2.990 de 2005, que instituiu o sistema de posse responsável de cães e gatos no estado de Mato Grosso do Sul. A Lei número 3.823 de 2009, que institui a defesa sanitária animal em MS, estabelece normas para prevenção, controle e erradicação de doenças em animais, inclusive zoonoses, definindo também a competência dos órgãos como a IAGRO. Temos a Lei número 5.954 de 2022, que dispõe sobre a divulgação de canais de denúncia contra maus tratos aos animais no estado de Mato Grosso do Sul. Entre esses canais, temos o 190 da Polícia Militar e também o 67-3325-2567, que é o DECAT, da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista. Bom, Luana, você pode então deixar um recado para os nossos ouvintes em relação a esse mês tão importante que está comemorando a profissão do médico veterinário?
Sim, eu gostaria de agradecer, né, de novo o convite. Fiquei muito feliz em poder vir aqui falar da nossa profissão, expor também as outras áreas, né, que é importante, não só, que nem eu falei, áreas médicos veterinários de pequenos animais ou de grandes animais. Tem todo o time de especialização aí, e parabenizar os colegas pelo mês do médico veterinário.
Luana, muito obrigada. Também quero te parabenizar pelo seu mês. Muito obrigada pela sua entrevista. E a gente fica por aqui com o Direto ao Assunto. Você acompanha essa e outras entrevistas através do nosso portal al.ms.gov.br e durante toda a nossa programação.
Direto ao Assunto.